בעזרת השם, דף ג' תתת ג'ביצה. אסתר מוזדף בית עמוד בית נובר, סנפלות שמליה, דף יוסף אמר. נומי וג'ו מהסונט. אם זה נושא משנה, מסתו הסון דו אובו כנעשה לו יום טוב. בית שמה יפלה כפרמיצ'י דקום אסי אובנו יום טוב. בית תילה פלה כפרימי דקום אסי אובנו יום טוב. המזמה כזה כוכן עשה או שבת, המזמה הלכה. פורי הנושא משנה זה פתק כוכן עשה או יום טוב. כוכן עשה או פינות שבית תילה. Eu já dou as explicações por que Beit Hillel proíbe comer esse ovo. Vamos retomar essas duas explicações na continuação da nossa sugiá. Porém, antes disso, vamos ver mais duas explicações. Fala, Rav Yosef, mas fala, Rav Yosef. Gzerá Mishum Perot Anoshrim. É proibido comer esse ovo que nasceu no Yom Tov, pelo mesmo motivo que é proibido comer frutas que caíram de uma árvore no Shabbat ou no Yom Tov. Vamos ver por que é proibido. Porém, fala, mano, Amar Le'abai. Falou, Abai. Perota no Shrim Tamamai, por que é proibido comer as frutas que caíram de uma árvore? A pessoa não arrancou essas frutas da árvore, por que é proibido comer essas frutas? É sim proibido, o que você acha meia levei tocho. O único motivo que é proibido é porque temos o receio que a pessoa vai ir arrancar mais frutas, transgredir a proibição de kotser, arrancar frutas de do solo ou da árvore no Shabbat ou no Yom Tov. Pergunta para aí, gufa, que será? O motivo que isso é proibido é uma cerca rabínica. E nós vamos proibir a pessoa comer um ovo que nasceu de uma galinha, para a pessoa não chegar a comer uma fruta que caiu de uma árvore, para a pessoa não chegar a arrancar uma fruta de uma árvore. Nós vamos fazer uma cerca para outra cerca? Os também não fazem uma cerca para outra cerca. Fazer uma cerca para uma proibição do Torá? Responde Rav Yosef. Não, é um decreto só. No momento que os Chaim proibiram comer as frutas que caíram de uma árvore, proibiram também comer o ovo que nasce de uma galinha. Para a pessoa não chegar a pensar, assim como é permitido comer um ovo que nasce de uma galinha, vai ser permitido também arrancar frutas de uma árvore. É um decreto só, por isso eu falo a Bedele que é proibido. Conforme Beit Shammai, é permitido, não tem esse receio que a pessoa vai chegar a arrancar frutas de uma árvore porque ele acha, porque ele sabe que é permitido comer um ovo que nasceu no Yom Tov. Essa é a opinião de Rav Yosef. Rabi Tzak, mas fala Rabi Tzak, outra opinião. Gzerá Mishum Mashkin Tzavu. O motivo que é proibido comer o ovo que nasce da galinha é pelo mesmo motivo que é proibido beber o suco que brotou de uma fruta sozinho. É proibido espremer uma fruta para fazer suco no Shabbat Yom Tov. Fala Rabi Tzak, assim como é proibido beber esse suco, é proibido também comer o ovo que nasce de uma galinha. Vamos explicar isso na continuação mesmo. Porém, Abai perguntou, mas quem te exavou o Tamamai? Por que mesmo é proibido beber o suco que brotou sozinho de uma fruta? A pessoa não espremeu. Zirá chama isso o motivo, é uma cerca rabínica. Para a pessoa não falar que assim como é permitido beber o suco que brotou de uma fruta, vai ser permitido também espremer uma fruta. Porém, perguntou Abai, a proibição de beber o suco que brotou de uma fruta é uma cerca rabínica, para a pessoa não chegar a espremer. É proibido espremer a fruta porque é shritá. A pessoa está espremendo, é como se a pessoa estivesse tirando o cereal da casca. Essa é a proibição de dash, a proibição de quebrar a casca para tirar o cereal. Então fala aqui, Abai, o motivo que é proibido beber esse suco é uma cerca rabínica, para a pessoa não chegar a espremer. Então nós vamos proibir a pessoa de comer um ovo que nasce de uma galinha, para a pessoa não chegar a beber o suco que brotou de uma fruta, para a pessoa não chegar a espremer uma fruta, uma cerca para outra cerca? Falará de Yitzhak, Hadak, Zerai. Não, tudo isso é um decreto só. No momento que os Chamim proibiram beber o suco que brotou de uma fruta, proibiram também algo parecido, pelo mesmo decreto. Proibiram também comer o ovo que nasce de uma galinha, mesmo que a galinha não é Muktzeh. Rav Yosef e Rav Yitzhak, se trata de uma galinha que está designada ao abate, e é permitido fazer a shritá ao abate no Yom Tov. É melech et ochel nefesh, assim como é permitido cozinhar, é permitido fazer a shritá ao abate para preparar comida. É algo do consumo básico da pessoa. Mesmo assim é proibido comer o ovo que nasce de uma galinha, que não é muktzeh, para a pessoa não chegar a espremer uma fruta. Assim como o ovo sai da galinha, a pessoa pode chegar a falar assim, mas é permitido comer uma comida que sai de outra comida, eu posso também espremer uma fruta para tirar o suco, isso será proibido. Fechamos aqui quatro opiniões. Agora vamos retomar essas quatro opiniões. Kulu ki Rav Nachman lo ami. Os Chachamim não concordam com Rav Nachman sobre a explicação da opinião de Betilel. A opinião de Rav Nachman era, como vimos na aula anterior, por causa da proibição de Muktze. Conforme Rav Nachman, a nossa Mishnah se trata com relação a uma galinha que é Muktze. Ela é designada a botar ovos. E é Muktze como qualquer outro animal. O animal é Muktze porque não serve para nada no Shabbat ou no Yom Tov. Então essa galinha também é Muktze. Não era designada ao abate. Na entrada do Yom Tov, a sua função não era para o abate. Era para botar ovos. Então a galinha é Muktze. E o ovo também é Muktze. Essa é a opinião de Rav Nachman sobre a opinião de Betilel. Por quê? Rava, Rav Yosef, Rav Yitzhak não explicaram a opinião de Betilel como Rav Nachman. Para que Kushia, o motivo é por causa da nossa pergunta que perguntamos no Shir anterior, na Gemara. A Gemara perguntou que se fosse esse o caso, que se tratasse de uma galinha que designada a botar ovos, a galinha é Muktze, por que a Mishnah não traz a Alahá com relação à galinha? A Mishnah só traz a Alahá com relação ao ovo. A Mishnah deveria falar que com relação a uma galinha e com relação ao seu ovo são proibidos, conforme Betilel, conforme Betilel seria permitido. Por isso fala aqui, que a explicação da nossa Mishnah é outra, não é por causa de Muktze. A galinha não é Muktze. Porém, que Rabba não é o Amri. Rav Nachman, Rav Yosef e Rav Yitzhak não explicaram a opinião de Betilel como o Rabba explicou. Retomando a opinião de Rabba, que vimos no shiur anterior, é por causa de Ahana. Rabba sustenta que existe uma mitzvah da Torá de preparar o que a pessoa vai comer no Shabbat Yom Tov de um dia laico. Nos a fonte disso de um pastor, uma mitzvah da Torá, algo que não estava preparado, designado já de um dia laico para o Yom Tov e o Shabbat, é Muktze e é proibido pela Torá. Assim também esse ovo não estava preparado do dia laico, porque a nossa mitzvah se trata com a família Abba de um Yom Tov que caiu depois do Shabbat. E fala Abba, se o ovo caiu nasceu no Yom Tov, significa que ele já estava pronto no ventre da galinha no dia anterior, que era Shabbat. Então, esse ovo não foi designado a Yom Tov no dia laico. Foi designado a Yom Tov, mas que foi preparado no Shabbat. E é proibido comer esse ovo, conforme Betilel. Então, por que Rav Nachman, Rav Yosef e Rav Yitzhak não concordam com Rabba na sua explicação? Falam outros motivos para proibir o ovo. A Haná leitleu, porque eles não concordam com Rabba que existe essa proibição natural de comer água no Shabbat em Yom Tov, que não foi designado de um dia laico. Não existe essa proibição. Portanto, o ovo seria permitido, se não for outros motivos, ou por causa de Muktze, conforme Rav Nachman, ou por causa do que Rav Yosef disse, que uma fruta cai de uma árvore também é proibido, ou por causa do que Rav Yitzhak disse, que é proibido também comer o ovo, assim como é proibido beber o suco que brotou de uma fruta. Ele é Yosef, mas está mal, ou amar que ele avisa. Porém, porque ele é Yosef, não concordo com o Rav Yitzhak na sua explicação, que a proibição seria, pelo mesmo motivo que é proibido beber o suco que brotou de uma fruta, amar lá, porque ele é Yosef, pode falar, betzá uchla, ou perot uchla, porque o ovo é um alimento seco, as frutas também é um alimento seco. Então podemos falar que os Chachamim fizeram um decreto só com relação ao ovo que nasceu no Yom Tov, e com relação às frutas que caíram da árvore no Yom Tov. Porque eles parecem, porque é mais que diferente do que o suco de lav uchla, que não é um alimento seco. Então não faz sentido falar que os reis proibiram, no mesmo decreto, proibiram beber o suco que brotou de uma fruta e proibiram também comer o ovo. Porque o ovo e os líquidos do suco não são da mesma espécie. Um é seco e um é líquido. Porque Rav Yitzhak não concorda com Rav Yosef, que o motivo que é proibido comer esse ovo é pelo mesmo motivo que é proibido comer as frutas que caem de uma árvore, no Yom Tov, amar lá, porque Rav Yitzhak pode falar, Betzah Blua, o Mashkin Blui, porque o ovo parece mais com os líquidos da fruta, porque estavam ocultos, o ovo estava oculto dentro da galinha, e o suco estava oculto dentro da fruta, então eles se parecem. Leapukeperó, diferente do que a fruta que caiu da árvore. Demigalo vecaino, porque estava exposto na árvore. Então não faz sentido falar Rav Yitzhak, falar que os Chachamim proibiram comer a fruta que caiu da árvore e proibiram também comer o ovo que nasceu da galinha. Porque um não parece com o outro, o ovo estava oculto e a fruta estava exposta, então fala Rav Yitzhak que o ovo parece mais com os líquidos que brotaram de uma fruta que estavam também ocultos dentro da fruta. Fala com ela. Fala agora, também Rabi Yohanan concorda com Rabi Yitzhak, que o motivo que é proibido comer o ovo com o Rabi Betilel É pelo mesmo motivo que é proibido beber o suco que brotou de uma fruta. Por quê? Como você sabe isso, que é a estatua de Rabi Yohanan? De Rabi Yohanan Rami, que Rabi Yohanan perguntou uma contradição de Rabi Yudá a de Rabi Yudá, o primo de Rabi Yudá. Que o quê? O Meshá, ele respondeu. Qual é o primo de Rabi Yudá? Tran fala Mishnah Masechet Shabbat. Ensoftina taperot leotzim en mashkin. É proibido espremer uma fruta no Shabbat Yom Tov para fazer suco. Vimos o motivo anteriormente. Vem Yatsu Me'atzman, qual é a Alahá se o suco saiu sozinho? A surim também é proibido, mas seria Rabi que a pessoa não chegar a espremer. Ajudar o meu para ajudar. E meu Khalim, se a função dessa fruta era para a pessoa comer, a pessoa não estava guardando essas frutas para fazer suco. Hayotzemeru, tá? O que sai dessa fruta, esse suco que sai da fruta, é permitido. O motivo disso é porque, uma vez que esse suco saiu dessa fruta contra a vontade da pessoa, a pessoa queria comer a fruta, não queria fazer suco com a fruta, não temos o receio que a pessoa vai continuar espremendo a fruta, porque isso é contra a vontade dele. Veim le mashkin, porém, se a função dessa fruta é para fazer suco, o suco que saiu da fruta sozinho é proibido, porque esse suco saiu com o apoio da pessoa. Temos o receio que a pessoa vai continuar espremendo essa fruta no Shabbat no Yom Tov. A opinião de Rahamim é que é proibido beber o suco de qualquer fruta. Conforme a vida depende, se a fruta é designada a pessoa comer, é permitido beber o suco. Alma, porém, fala de receber a opinião de Rabi Yudá, que permite beber o suco da fruta, que é designada a pessoa comer. Colocaline, Rabi Yudá, ou Rade Alfratum. Fala de Rabi Yudá, existe essa proibição de beber o suco que brotou de uma fruta. E na verdade fala que se a função dessa fruta é para a pessoa comer, é permitido beber esse suco. Por quê? Fala Rabi Yudá, deve ser porque o Rade Alfratum. Uma vez que essa fruta era um alimento seco, sua função era para isso, então o suco que saiu da fruta é um pedaço da fruta, não é um suco. Uma vez que a função dessa fruta não é para fazer suco, então o suco é considerado parte da polpa da fruta. Por isso é permitido beber esse suco. Então fala Rabi Yohaná que seria a mesma coisa com relação ao ovo. Isso que vamos ver na continuação. Com relação ao ovo que nasceu de uma galinha. E como já vimos a opinião de Rabi Yosef e Rabi Yitzhak, que a nossa mishnah aceitada com relação a uma galinha que não é muito, será designada a pessoa a fazer o abate, é um alimento. Então o ovo é um pedaço da galinha, é um pedaço do alimento, o ovo também é um alimento. Se a pessoa tivesse achitado essa galinha no Yom Tov, a pessoa poderia comer a galinha com o ovo. O ovo é um alimento, então fala aqui Rabi Yohanan, implicitamente, que conforme Rabi Yudá será permitido comer o ovo que nasceu da galinha no Yom Tov. Porque o ovo não parece com o suco de uma fruta. Uma vez que Rabi Yudá próprio fala que se saiu um suco de uma fruta que é designada a pessoa comer, então esse suco não é considerado um líquido, é considerado um pedaço da polpa, por isso é permitido. É a mesma coisa com relação a um ovo. O ovo que foi separado de uma galinha, que era um alimento, que era designado ao abate, é o Khade Alfa, é a comida que se separou da comida, não parece com o suco de uma fruta e é permitido. Será permitido, conforme a Yudá, conforme essa Mishnah e Maseret Shabbat, comer o ovo no Yom Tov. O Rumino, porém, Rabi Yohanan pergunta uma contradição. Vê, olha a Mara de Yudá, Rabi Yudá fala uma outra halakha. Essa Mishnah e Maseret Eruvi. Matne Adam ala Karkala, Shel Perot, Be Yom Tov Rishon, Ve Ochla Bashini. Essa Mishnah é citada com relação aos dois Yemim Tovim de Rosh Hashanah. Sabemos que Rosh Hashanah se aplica a dois dias, mesmo na terra de Israel, diferente de Pesach, Shavuot e Sukkot, que se aplica só um dia na terra de Israel. Vamos ver se essas halachot com relação aos dois dias de Rosh Hashanah estendem nos próximos dapim. Porém, em resumo, esses dois dias de Rosh Hashanah, conforme essa opinião de Rabi Yudá, são dois dias, porém não os dois dias são Yevim Tovim. Um dia realmente é o verdadeiro Yom Tov, e um outro dia é, na dúvida, um Yom Tov. Os caminhos decretaram dois dias de Rosh Hashanah, porque temos uma dúvida quando é que os testemunhos vão vir, testemunhar que viram a lua, e não temos certeza quando eles vão vir, se o primeiro dia de Rosh Hashanah é o Yom Tov verdadeiro ou o segundo. Porém, falar a Bidá, pensar que tem uma cesta de frutas, essa cesta de frutas são frutas de Tever, não foi tirado do Trumot Umazot, das oferendas e dos dízimos, e a pessoa quer comer essas frutas em Rosh Hashanah, ele não pode tirar Trumot Umazot no Yom Tov, porque a pessoa está consertando um objeto, está permitindo o consumo dessas frutas, é proibido. que a pessoa pode fazer matne adam ala kalakala. A pessoa pode fazer uma condição. Separar trumot o maasrot no primeiro dia de Yom Tov e fala uma condição. Se hoje é o dia verdadeiro do Yom Tov, essa separação não vai valer. Porém, se hoje não é o Yom Tov verdadeiro, o Yom Tov verdadeiro vai ser amanhã, estou separando trumot o maasrot hoje. No dia seguinte, a pessoa faz a mesma coisa. Se ontem foi um dia laico, não era o verdadeiro Yom Tov, então já separei trumot o maasrot de ontem. Porém, se ontem era o Yom Tov verdadeiro e não separei Trumot Maasrot ontem, estou separando hoje Trumot Maasrot, Beoklam Basheni. A pessoa pode comer essas frutas no segundo dia de Rosh Hashanah, não tem problema. Aí fala Yudam, o que é relevante para nós agora. Também um ovo que nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah pode ser comido no segundo dia de Rosh Hashanah, pelo mesmo motivo. Porque se o primeiro dia de Rosh Hashanah é o verdadeiro Yom Tov, o segundo dia é um dia laico, e é permitido comer um ovo que nasceu no Yom Tov, num dia laico. Se ao contrário, o dia anterior era um dia laico, e o segundo dia é um dia de Yom Tov, então o ovo nasceu num dia laico, é permitido comer um ovo que nasceu num dia laico, no próximo dia que é o Yom Tov, então a pessoa pode comer o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah. Porém, fala de Yohan, Bashemi, Imbarishon, Ló. Se deduz daqui que só é permitido comer esse ovo no segundo dia de Rosh Hashanah, não no primeiro dia de Rosh Hashanah. E Rabbi Yohan provou anteriormente que, conforme Rabbi Yudá, será permitido comer esse ovo no Yom Tov, que esse ovo nasceu. Vimos esse, o caso com relação à fruta, que o líquido que sai da fruta é uma comida. Vimos essa explicação anteriormente, então é uma contradição da opinião de Rabbi Yudá. O Meshan, Rabbi Yohan próprio respondeu, Rabbi Yohanan, respondeu o Muhlev da Shita. Temos que inverter as opiniões da Mishnah Maseret Shabbat. Aqui ele sabe que sustenta que sempre o suco das frutas é proibido, mesmo que as frutas são designadas a pessoa comer, não a fazer suco, é a opinião de Rabi Yudá. Portanto, fala Rabi Yudá que mesmo que essa fruta é um alimento designado a ser comido, ou seja, não fazer suco, é um alimento seco. Mesmo assim, o suco que sai dessa fruta sozinho é proibido por ser um líquido. Não é considerado uhla de afrat, a comida que se separa da comida. Não é parte da polpa da fruta. É um líquido. Está incluso na proibição de beber suco que saiu de uma fruta no Yom Tov. A mesma coisa com relação ao ovo. O ovo também sai de um alimento seco que é a galinha. Mas assim fala aqui, Rabi Yudá, é proibido comer esse ovo no Yom Tov, pelo mesmo motivo que é proibido beber o suco de uma fruta, mesmo que essa fruta designada a pessoa comer como alimento seco, mesmo assim é proibido beber o suco, também é proibido comer o ovo que nasceu de uma galinha, que é um alimento seco com certeza. E a opinião de Hamim é que depende, se essa fruta servia para a pessoa comer como alimento seco, não para fazer suco, aí é permitido beber o suco dessa fruta que saiu sozinho. Se a função da fruta é para fazer suco, já é proibido, como já vimos. Isso se responde à contradição da opinião de Rabi Yudá, porque Rabi Yohanan inverteu as opiniões da Mishnah e Maseret Shabbat para combinar com a Mishnah e Maseret Eruvin, respondendo à opinião de Rabi Yohanan, de Rabi Yudá. Foi falando o Mide Kamir Mileu Haddad, disse que Rabi Yohanan perguntou uma contradição da Mishnah e Maseret Eruvin com a Mishnah e Maseret Shabbat, e associou esses conceitos com relação ao suco que sai de uma fruta, com a halachá do ovo, com a mina Hatamo. É que se vê claramente que o motivo de Rabi Yohanan, que Rabi Yohanan entendeu da opinião de Beit Hillel, que é proibido comer o ovo, é pelo mesmo motivo que é proibido beber o suco que sai de uma fruta, como Rabi Yitzchak diz. Viramos a página. Fala com a Ravina. A Ravina tem uma outra explicação como responder essa contradição da opinião de Rabi Yudá. Como? Leolam Lotefo. Não é necessário inverter as opiniões de Maseret Shabbat. Mesmo assim, podemos responder à opinião de Rabi Yudá. Por quê? Vira Rabi Yudá Lideverem de Rabanan Kama. Isso que Rabi Yudá disse em Maseret Eruvin, que o ovo que nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah pode ser comido no segundo dia de Rosh Hashanah, Rabi Yudá está falando com relação à opinião de Rabanan, dos Rahamim, que o quê? Lididi, conforme a minha opinião, como Rabi Yohan já provou anteriormente, afilo barishon na mesharia. É permitido comer esse ovo que nasceu no Yom Tov, mesmo no primeiro dia de Rosh Hashanah, que o ovo nasceu nesse dia, deu o de afrato, porque esse ovo é uma comida que se separou de outra comida. Não parece com o suco de uma fruta, porque o suco é um líquido e o ovo é uma comida seca. Ele diz, conforme a sua opinião, opinião de Rahamim, Odulimia de Beshenishaya, vocês pelo menos vão concordar comigo que seria permitido comer o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah, mesmo que vocês sustentam que é proibido comer ovo no primeiro dia de Rosh Hashanah, que nasceu esse ovo nesse dia, pelo mesmo motivo que é proibido beber o suco de uma fruta que brotou no Yom Tov, pelo menos vocês vão concordar comigo, falar que é permitido comer esse ovo no segundo dia de Rosh Hashanah, porque, como já vimos, de qualquer forma, o ovo nasceu num dia que pode ser no Yom Tov, pode ser consumido num dia laico, ao contrário, nasceu num dia laico, pode ser consumido no Yom Tov. Destaque do Shoten, aqui é a palavra-chave, porque os dois dias de Rosh Hashanah são duas santidades diferentes, ou seja, os Hanim decretaram na dúvida se o primeiro dia de Rosh Hashanah é o Yom Tov, ou o segundo dia de Rosh Hashanah, os Hanim decretaram que os dois dias vão ser Yamim Tovim, porém é só na dúvida, porque não temos certeza quando os testemunhos vão vir para testemunhar sobre o novo mês, quando eles viram a lua nova. Portanto, uma vez que é uma dúvida, pode ser que o primeiro Yom Tov é o Yom Tov verdadeiro. O segundo, então, na dúvida, podemos comer o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah, com certeza. Ve'amri le Rabbanan, eles responderam para Abiudá, lo, não é verdade, Kedusha Achati, vamos ver esse conceito muitas vezes, os dois dias de Rosh Hashanah não são os Shtei Kedushot, duas santidades diferentes, dois Yom Tovim diferentes, que os Chachamim decretaram na dúvida, é Kedusha Achat, e que os dois dias de Rosh Hashanah é como se fosse um Yom Tov extenso, um Yom Tov de 48 horas, portanto, se o ovo nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah, é como se você nascesse também no segundo dia de Rosh Hashanah, porque os dois dias é um dia extenso, do Shachat, é uma santidade só. Para a maneira, continuação. Ravina de Ravula Amar. Ravina, filho de Ravula, responde essa contradição da prima de Ravida. Será que é permitido comer o ovo no primeiro dia de Rosh Hashanah ou não? Ah, Rabetar Neidor, está o medo de Gadel Betzim. O caso da Mishnah na Serra Teruvim, que se vê que Ravida proíbe comer o ovo no primeiro dia de Rosh Hashanah, é porque se trata de uma galinha que era mukse, era uma galinha que era designada a botar ovos, não ao abate, e ela é mukse como qualquer outro animal. Verabidade também, como Verabidade já disse esse motivo em outra ocasião, de Itle mukse, que sustenta essa alahá de mukse nessa situação. Vimos no estudo anterior essa marroca de Verabishimon se existe mukse nessa situação. Com relação a uma galinha designada a botar ovos. Conforme Verabidade, sim existe mukse. Mesmo que a pessoa não rejeitou essa hipótese de usar essa galinha para o abate, mas que a função principal dessa galinha era para botar ovos, não para o abate, então ela é mukse, fala a Biudá. Se ela é mukse, o ovo é mukse. Porém, fala a Biudá, mesmo que essa galinha é mukse e o ovo é mukse, porém no segundo dia de Rosh Hashanah vai ser permitido, porque conforme a Biudá, os dois dias de Rosh Hashanah são na dúvida. Então, se o primeiro dia é Yom Tov verdadeiro, e era mukse, porém no segundo dia já era um dia laico, é permitido. E o contrário também é verdade. Se o ovo nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah, e era um dia laico, na verdade, no segundo dia vai ser o Yom Tov, e é permitido comer o ovo que nasceu no dia laico no Yom Tov. Continuando na Meitir. Perguntaram aos Chamim sobre as opiniões que vimos anteriormente sobre a opinião de Betile. Vamos ver na continuação sobre qual opinião alguma está perguntando. Echad betzah shenoldá be-shabat, tanto ovo que nasceu no Shabat, echad betzah shenoldá be-yom tov, tanto ovo que nasceu no Yom Tov, e metalterinotá, ela é mukze, é proibido mexer esse ovo. Lo lechassot ba-etakli, é proibido pegar esse ovo, mesmo no tzorer bufon, usar um mukze para uma função permitida, pegar o ovo para usar como a tampa de uma garrafa, também é proibido. E velo lesmoch ba-kare amitá, também é proibido pegar esse ovo para um apoio, para uma cama. Se a pessoa coloca um ovo em pé, o ovo consegue sim sustentar um certo peso. A pessoa não pode usar como apoio. Avakofe alea etakli, que a pessoa pode fazer é pegar um utensílio e cobrir esse ovo. Bishvi shelo tishabri, para que esse ovo não se quebre. Mesmo que o ovo é mukze, podemos mexer um utensílio para ajudar o mukze. Vamos ver uma machloka na continuação, uma discussão, porém essa é a opinião dessa braia. Vesfeika asura. Continua abrindo uma outra novidade. Se temos dúvida, quando é que esse ovo nasceu? A pessoa não sabe se nasceu no Yom Tov ou no dia anterior, que era um dia laico. A Surá também é proibido, é mukse na dúvida. E mesmo que esse ovo se misturou com mais 1000 ovos permitidos, que não nasceram no Yom Tov, todos os ovos são proibidos. Vamos ver na continuação, porque não existe Bitur Berov, Normalmente algo proibido se anula perante uma maioria permitida, que não se aplica a isso. Porém, perigo na bicha maleraba. Dá para entender essa breda conforme iraba. Dá mais que falou raba mishuma haná. Como falou raba anteriormente, que o motivo de Betilel proibir comer esse ovo é por causa da haná, que se trata de um Yom Tov, que é depois do Shabbat. Então, proibimos comer esse ovo, como já vimos que esse ovo não foi preparado de um dia laico para um dia sagrado. Vimos que é um conceito da Torá conforme Rabba. E vimos também que mesmo que o ovo nasceu no Yom Tov, não depois do Shabbat, também os Chaim proibiram para a pessoa não chegar a comer o ovo no Yom Tov, que caiu depois do Shabbat. Vimos no Shur anterior isso. Porém, dá para entender essa branda conforme Rabba, porque a água secar de Oraita, uma vez que a proibição de comer esse ovo é uma proibição da Torá, então temos uma dúvida se algo é proibido pela Torá ou não. Não sabemos se nasceu num dia laico ou no Yom Tov, é proibido, porque um safek de Oraita lechumra, porque um safek de Oraita lechumra, temos uma dúvida se algo é proibido pela Torá ou não, temos que dificultar a Laha na dúvida. Ela de Rabi Yosef ou de Rabi Yitzchak. Porém, conforme Rabi Yosef e Rabi Yitzchak, de Amri que fala, Rabi Shum Gzerah, que o motivo que é proibido comer esse ovo é por causa de uma cerca rabínica, ou por causa da fruta que caiu da árvore, ou o suco que brotou da fruta, seca de Rabanani, se temos uma dúvida se nasceu no Yom Tov ou num dia laico, a um satek de Rabanani, uma dúvida com algo rabínico, vekol seca de Rabanani, lekula, se temos uma dúvida com relação a algo rabínico, temos que facilitar a Allah, como já sabemos. E essa breda fala que não, temos uma dúvida, temos que dificultar a Allah, por quê? Fala na seifa atan, com relação a qual caso fala a continuação da braita? Não se trata com relação a esse caso que o ovo nasceu no Yom Tov? Lesafek trefa é um ovo que temos uma dúvida se nasceu de uma galinha trefa. A galinha tem um defeito físico que não consegue viver mais do que 12 meses. É um animal taref, não pode ser consumido. Também seu ovo é taref. Temos uma dúvida se esse ovo é de um animal trefa ou não. É um safek de orai, tem uma dúvida de algo da Torá, temos que dificultá-la. Por exemplo, se esse é o caso, eu não aceito. Como você vai explicar a continuação dessa braita? Se esse ovo se misturou com mais 1000 ovos permitidos, todos estão proibidos na dúvida. Fala Iamart Bishlama. Dá para entender essa breda se você vai falar Safek Yom Tov, Safek Chol. É num caso que temos uma dúvida se o ovo nasceu no Yom Tov ou num dia laico. Aí esse ovo não se anula perante a maioria. Havidavar Sheshlamatiri. Porque aqui é um novo conceito. É um Davar Sheshlamatiri. Mesmo que pela Torá, esse ovo seria anulado perante a maioria, pela lei rabínica esse ovo não se anula, porque é algo que é só proibido temporariamente, algo que a longo prazo vai estar permitido, como esse ovo, que no dia seguinte depois do Yom Tov vai estar permitido, mesmo que ele nasceu no Yom Tov, talvez que é algo que vai ser permitido a longo prazo, portanto os Chaim proibiram comer esse ovo, mesmo que ele se misturou dentro de 1000 ovos. Os Chaim falaram que a pessoa deve esperar um pouco para comer esse ovo, não se apoiar no bitur, na anulação, a priori. Vekolta vashes lamatirina, filo belev lobatir, qualquer alimento proibido que vai ser permitido em certa ocasião, mesmo que se misturou dentro de 1000 outras unidades, continua proibido. Elaia matza fek trefa, porém, se você for falar que se trata de um ovo, que temos uma dúvida se nasceu de um animal trefa ou não, da vashes lamatirina, esse ovo não tem matéria e nunca vai ser permitido. Não existe nenhuma permissão de comer um ovo de um animal trefá, nem a longo prazo. Vete bater beruba, se é assim, deveria estar anulado perante a maioria dos ovos permitidos. E a breta fala que é proibido, então volta a pergunta, deve ser que essa breta se trata sim com relação à lei do ovo que nasceu no Yom Tov. E volta a pergunta conforme as outras opiniões, porque temos uma dúvida. Se ovo nasceu no Yom Tov num dia laico, por que proibimos comer esse ovo? Se a proibição de comer ovo com Rabi Yitzchak e Rabi Yosef é uma proibição rabínica, temos que facilitá-la. Verrite, mas se você quiser responder, Betzah Hashuvah, talvez o ovo é algo tão importante, Velobatla, e não é anulado. Vamos ver esse conceito na continuação. Que algo importante não é anulado perante a maioria, como uma noz importante. Uma noz importante pode se misturar com outras 1000 nozes. Se essa noz é proibida, ela não se anula e todas as 1000 nozes também estão proibidas na dúvida. Então também, talvez o ovo é a mesma coisa, o ovo é algo importante. Porém, fala na Anir Halemanda, mas é só verdade conforme uma opinião. Que o quê? Kosh da kolimanot a shanim. Um exemplo de assunto da Breita, ao pleno de Rabi Meir. Rabi Meir fala esse conceito que algo que é importante não é anulado perante a maioria. Pois existe uma questão do que Rabi Meir fala que não se anula, talvez é qualquer alimento que o costume é vender ele por unidades. Isso é importante e não se anula. Mesmo que não todos vendem por unidade, algumas pessoas vendem por volume, mesmo assim isso é importante. Então a mesma coisa aqui, tem muitas pessoas que vendem o ovo por unidade, então não se anula perante a maioria. Então mesmo que é um safek trefá, temos uma dúvida se esse ovo nasceu de um animal trefá, não se anula por ser algo importante. Eu lhe mando lá, porém, conforme a outra opinião, etchedar kolimanoshtanino, coisas específicas, que todos vendem ele por unidades, isso que fala Rabi Meir que não se anula perante a maioria, isso não se aplica com relação ao ovo. Tem muitas pessoas que vendem ovo por volume. Então, Maí Kalemeiro, porque esse ovo não se anula, como você vai explicar isso? Detina, como fala a Mishnah? Como é a Mishnah vai trazer essa pergunta de Rabi Meir? Mishnah no Havilet Tiltan. A pessoa tinha pacotes de Tiltan. Tiltan é um tipo de grão que se usa para temperar cozidos. Algo especial. Shekila é aquele. Porém, esse Tiltan, ele cresceu num vinhedo, que lá em uma mistura de espécies. É proibido ter proveito disso. Eles querem queimar. E do Lecon, eles querem queimar esse pacote de Tiltan. De Tervu Be'achel. O que acontece se esse pacote se misturou com outros pacotes? Ve'achel Be'achel. E esses outros pacotes se misturaram com outros pacotes, Kular e Dalkur. Todos têm que ser queimados. Não existe Bituberov, dever adivinhar essa opinião de Rabi Meir, porque é algo importante e não se anula. Esses pacotes de Tiltan são algo importante. Ver Hamim, ele fala Hamim diferente. E Alube Ahatumata, fala Hamim, que sim existe além do Bitu, sim dá para anular esse pacote de Tiltan dentro de outros 200 pacotes permitidos. Se a pessoa tem um pacote de Tiltan de Kilae, aquele de Kilae, ele precisa de 200 pacotes permitidos. Se misturou dentro desses 200 pacotes, a pessoa pode ter proveito desses 200 pacotes. Instead de tirar um pacote de Tiltan e queimar ele, a pessoa não ter proveito do Kilae, porém é permitido consumir toda essa outra, o resto desses pacotes. Essa opinião de Rahamim, ou seja, conforme Rahamim, o Havilet Tiltan, esses pacotes de Tiltan não são tão importantes assim para não ser anulados. São sim anulados. Rabi Meir, eu falo Rabi Meir, et darkol manot mekadesh. Fala Rabi Meir, qualquer espécie que o costume é vender ela em unidades, se misturou e algo proibido, como Kilaim, não se anula, é mekadesh, proíbe todo o resto. Rahamim, eu falo Rahamim que não. Em nome de Shadvarimbirvado, só tem seis coisas que não se anulam. Porém, o Havilet Tiltan não está incluso nessas seis coisas. Rabbi Akiva Omer Shiva, Rabbi Akiva fala que são sete coisas. Ve'eluhen, essas são as coisas. Egoze Perer, as nozes de uma região chamada Perer, são nozes especiais, não se anulam. Mesmo com o Rahamim. Ve'limone Badan, e romãs da região chamada Badan. Vechaviot stumot, e barris de vinho fechados, não se anulam. Vechalfetradimi, folhas de espinafre, não se anulam também. Vechilahe cruv, e pés de repolho. Os comentaristas é o pé de repolho da terra de Israel, que é algo muito especial. Vedlat evalit, e a abóbora grega também não se anula. Rebekiva mosif afkikarot shebalabait. Aqui Rebekiva acrescenta essa sétima coisa, que são pães feitos em casa. Não são pães de padaria, pães feitos em casa, são muito especiais, não se anulam. Harawi leolá, olá, se é uma das espécies que pode estar dentro da proibição de olá, que é algo que nasce na árvore, significa que a proibição de olá é o consumo das frutas que nascem na árvore nos primeiros 3 anos do plantio, como o caso da noz, o caso da romã, o caso do vinho, olá, então se isso é proibido a proibição de olá, não se anula perante mesmo 200 outras unidades permitidas. Harawira Kileakere, Kileakere, a espécie que está dentro da proibição de Kileakere, uma mistura com o vinhedo, como algo plantado junto com o vinhedo, como espinafre, o repolho, a abóbora, Kileakere, se está proibida a proibição de Kileakere, não se anula perante mesmo 200 unidades, porque é algo especial. Ve'itmar lai, foi ensinado sobre essa Mishnah, sobre a opinião de Rabi Meir. Rabi Yohanan Amar, fala Rabi Yohanan explicando, o que Rabi Meir veio dificultar mais a Alaha? Ele me fala que qualquer espécie que é vendida por unidade, ela não é anulada. A fala de Birkhan não é tão simples assim. Etidar Kolimanod é só se todas as pessoas vendem essas espécies por unidade. Se algumas pessoas não vendem por unidade, vendem por volume, isso não é importante o suficiente para não ser anulado perante uma maioria. Virabishimon Mirakish, uma fala de Shlakish, Koshidar Kolimanod Chanino. Fala de Shlakish, qualquer espécie que algumas pessoas vendem por unidades, já é suficiente para ser considerado algo especial, como o ovo, que tem muitas pessoas que vendem por unidade, mesmo que algumas pessoas vendem por volume, já é algo especial, e não se anula perante a maioria. Então, explica a maior pergunta, a minha cara de Shimon Ben Lakish, dá para entender essa data com relação ao ovo da Terefá, que não se anula com a família de Lakish, que é algo especial, que tem algumas pessoas que vendem por unidade, ele era Biohanan, porém, conforme era Biohanan, mas ele lembra, com sua explicação, não todas as pessoas vendem ovo por unidade, algumas pessoas vendem por volume. Então, por que falar a Veda que não se anula? Fala Amara, Amara Papa, fala Papa, Reita Natana de Litra Ktsiotum. Fala Papa, sabe dessa Veda que fala que o ovo não se anula, mesmo uma mistura de 1000 ovos permitidos? Não era Bimeir. É um outro sábio que dificulta mais a Alahá. É o sábio de Litraxiot. Vamos ver o que é Litraxiot no próximo Shiur. Porém, o que é relevante para nós é de Amar que fala esse sábio Kodavash Beminyan Afiru Bediravana no Batir. Fala esse sábio de qualquer espécie que algumas pessoas, mesmo que a minoria das pessoas vendem por unidades, valorizam menos a espécie, não vendem por volume, Lobatir, mesmo que a proibição de consumir esse alimento é uma previsão rabínica, é nunca anulado. Porque algumas pessoas valorizam esse alimento e vendem por unidade. Isso é o caso do ovo também. Mekoshken Medeoraita, com certeza um ovo de trefá, que é uma proibição da Torá, com certeza ele não vai ser anulado perante mesmo 1000 ovos. Talvez que é algo que muitas pessoas vendem por unidades. Portanto, esse sábio dessa braita é como o sábio da outra braita, de Litraxiot, que vamos ver na continuação no nosso próximo shiur. Isso fala que a Gemara já meio novo daf, vale a pena entender. O próximo daf vai se tratar de uma questão com relação aos dois Emim Tovim que se aplicam em Pesach Shavuot Sukkot fora da terra de Israel. Será que um ovo que nasce no primeiro Yom Tov é permitido no segundo Yom Tov ou não? Não vale a pena perder o próximo daf. Amém e amém.